Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia à sua produção e bom dia aos ouvintes do Faixa Livre.
Ademar, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ademar, nós tivemos aí na última semana a divulgação de novos números relacionados ao mercado de trabalho. E como era de se esperar, ainda que haja uma melhora gradativa da pandemia no nosso país, os índices seguem praticamente estagnados. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desemprego ficou estável no patamar de 14,6%, com quase 15 milhões de desempregados no país, de acordo com os dados da PNAD Contínua. Como é que se justifica um cenário como esse, Ademar? Não há uma recuperação da economia? Por que isso não se reflete nos números do emprego?
Olha, Anderson, a questão é que você não tem, digamos, esse é um primeiro ponto, uma recuperação vigorosa da economia, não é, que gere, seja capaz de gerar empregos. Não é? O que você tem é uma recuperação pequena do nível de atividade, que comparada ao buraco que foi o ano passado, acaba dando números que parecem expressivos, mas na verdade é que você está comparando com o buraco que foi ano passado, não? Então a mesma coisa que você está, ao invés de começar a medida do crescimento a partir do chão, você está começando a medir a partir de um buraco, de um poço, não? Então parece que se você vier do fundo do poço até a altura da pessoa, vai parecer uma altura muito grande, mas na verdade, se você contar a partir do chão, que é onde você estava antes de cair no buraco, não tem nenhum crescimento de fato. Então, a primeira coisa a tomar em consideração é isso. O segundo ponto é que, mesmo com uma pequena recuperação, o fato é que, na medida em que você tem isso que você está chamando uma melhora gradativa do quadro da pandemia no país, né? Mais pessoas que antes estavam em casa vão ao mercado de trabalho buscar emprego, né? E obviamente saem de uma situação de não desempregados, porque não estavam procurando emprego antes, para uma situação de desempregados, né? Então, você tem esses dois efeitos. O primeiro, que a gente está chamando de recuperação, na verdade não é uma recuperação tão grande assim, porque ela tem que ser comparado com o período de antes do buraco, né? Então, se você fizer essa comparação, você vai ver que não tem tanta recuperação assim da economia, se é que tem alguma. Mas a outra questão é que, digamos, na medida em que o quadro da pandemia vai tendo uma melhora gradativa, as pessoas vão sendo vacinadas, etc., mais gente começa a voltar a procurar emprego, não é? E isso vai se refletir nos índices de desemprego, não é? Na medida que você não tem esses empregos, não é? Isso vai se refletir num aumento dos índices de desemprego, que tem sido mantidos aí nesse quadro de 15 milhões de desempregados, não é? Alguma coisa aí sempre entre 14, 15% da população economicamente ativa. Essa é a situação nesse momento.
Outro detalhe importante apresentado pela pesquisa do IBGE, Ademar, diz respeito ao nível de informalidade, que subiu de 39,6% da população ocupada para 40%, o que representa 34,7 milhões em um total de 86,7 milhões de trabalhadores. Esse dado é absolutamente estarrecedor, Ademar. Cada vez mais brasileiros estão se sujeitando à precarização absoluta para não morrer de fome.
Aqui é mais grave do que você está falando, porque se você somar os 40% da informalidade com os tais dos conta própria, né, e com os que se autodenominam pequenos empresários, microempresários, etc., já dá mais do que 50%, né? Esse é o quadro de uma economia que é incapaz de gerar empregos formais, né, aqueles empregos que tem carteira assinada, que tem proteção social, né? Então cada vez menos você vai tendo essa situação. Na verdade, aí você tem duas questões a serem discutidas, né? Uma é que nesse quadro novo, né, de mudanças tecnológicas que você está tendo, né, e dadas as reformas na área trabalhista que você teve já em 2017, né, cada vez você vai gerar menos empregos formais. Então, isso é um primeiro ponto a ser tomado em consideração, né? Ou seja, você vai precisar de um crescimento econômico muito mais vigoroso, né, para poder gerar empregos formais, ou então você vai ter que, digamos, discutir outro tipo de medida, do tipo a redução da jornada de trabalho, enfim, como outros países estão fazendo. E a outra coisa é que, com o quadro aí que você fez da reforma da legislação trabalhista, retirada, inclusive, de poder dos sindicatos e o próprio processo recessivo, né, os trabalhadores ficaram numa situação de pouco poderem se defender, né, e isso vai levando a uma precarização cada vez maior, a uma deterioração cada vez pior das condições de trabalho, né, e do mercado de trabalho em geral, né? E aí não só da situação, né, de emprego, mas também da situação de renda das pessoas. E isso serve para você também não ter aí um mecanismo vigoroso de retomada da atividade econômica, porque a renda dos trabalhadores vai caindo.
Nós temos discutido muito com você nos últimos tempos aqui no programa Ademar sobre essa urgência que é a recuperação do mercado formal de trabalho no nosso país, por conta especialmente do empobrecimento crescente da população. A principal questão que se coloca é a seguinte: neste momento em que a vacinação contra a Covid-19 vai avançando, as pessoas estão aos poucos voltando às ruas, movimentando a economia. Que setor deve ser o carro-chefe nesse momento de retomada, Ademar? Muito se fala no setor de serviços, no comércio. Qual deveria ser o foco no estágio atual do país? Quem deve ser o principal puxador dessa recuperação?
Evidentemente que a situação no último ano e meio mostrou aí, com a pandemia, a necessidade também de você ampliar o setor de serviços, especialmente serviços de saúde e educação, que você vai precisar também ampliar por conta enfim, da carência que foi o setor de educação, e para você não afetar as crianças, né? Depois de um ano e meio aí de gestão da pandemia na área de educação. Mas, na minha opinião, o carro-chefe deveria ser ampliar as obras públicas, né? Isso por quê? Porque há muito o que fazer, que a gente está vendo na área de habitação, na área de saneamento, né? E é porque esse setor mostra uma recuperação mais rápida do ponto de vista de emprego e renda, né? Ele tem mais efeito aí de tração sobre os demais setores da economia. Então, eu acho que você vai claramente poder pensar, se você quiser reativar a economia mais rapidamente, pensar aí nesse setor de obras públicas, né? No setor em que o Estado pode localizar o que fazer e viabilizar recursos para essa expansão, especialmente saneamento, habitação, transporte, né? E esses setores de serviços sociais, como saúde e educação, né, que foram pesadamente atingidos aí nesse momento da pandemia, né? Então você vai ter que, quer dizer, você pensa na necessidade de construir hospitais, postos de saúde, também não é só construí-los, você precisa ter o equipamento e você precisa ter a mão de obra para fazer funcionar esses estabelecimentos de saúde, não? Então é preciso levar adiante de forma muito consistente, não? Um programa grande, e alguns falam, inclusive, de que o programa um programa grande na área de saúde pode envolver, inclusive, compra também de equipamentos hospitalares, desenvolvimento da indústria nacional dessa área, desenvolvimento aí da indústria de vacinas, de produtos farmacêuticos, etc. Ou seja, um grande complexo de saúde, Pode ser pensado. E, aliás, aí vai uma observação que eu acho que é muito importante. Nesse momento em que o mundo todo está localizando essa dificuldade e localizando aí essa necessidade de investir nessa área e fazê-lo com características nacionais, porque é uma área estratégica e tem que estar internalizada nos países. Exatamente nesse momento, o Brasil faz uma oferta na área de compras do governo no nível da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que abre ainda mais o seu setor de serviços de saúde, de produtos de saúde, não é? E as compras públicas nessa área. Para fornecedores internacionais. Então, mais uma vez, o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, vai na contramão do que está se fazendo a nível internacional, como resposta, inclusive, ao processo da pandemia no mundo todo, né? Isso é uma coisa para se tomar bastante cuidado, para se prestar bastante atenção e que os nossos representantes, os parlamentares, deveriam ficar atentos a esse processo, porque o Brasil vai se expor ainda mais a se fragilizar internacionalmente.
Ademar, nesse cenário de desemprego e informalidade recordes, o que significa essa recriação do Ministério do Trabalho no nosso país? Ainda que o Jair Bolsonaro tenha recriado a pasta para atender aos anseios políticos do Centrão, a volta dela pode representar a possibilidade de termos políticas públicas mais efetivas para a retomada do emprego formal de qualidade no país? Dá para a gente alimentar essa esperança?
Anderson, infelizmente eu acho que não. Como você mesmo disse na pergunta, a recriação do Ministério do Trabalho foi um elemento para fazer uma recomposição política no momento em que o governo Bolsonaro estava muito enfraquecido politicamente, né, e fez essa negociação aí. Com os setores políticos e colocou, inclusive, um político tradicional no apoio ao seu governo nessa pasta. Então, na verdade, trocar seis por meia dúzia. O que vai ter que se ver é se de fato, né, o movimento social e o movimento dos trabalhadores, o movimento trabalhista organizado, tem condições para pressionar o governo no sentido que você recrie políticas de emprego e renda no país nesse momento que a gente já discutiu aqui as perguntas anteriores, né? O quadro amplo de desemprego, de queda da renda, de qualidade, da deterioração da qualidade do emprego no país, especialmente estão sendo criados empregos informais, né? Então, eu acho que o que a gente vai ter que discutir não é que a partir dessa criação se recriem, né, condições que possam ser feitas políticas de emprego e renda no país, mas ao contrário, não é? Como a partir de fora, a partir dos movimentos sociais, do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, você tem a capacidade do movimento sindical, não é, de pressionar o governo no sentido de, com o Ministério do Trabalho, com a área do trabalho dentro do Ministério da Economia, de qualquer maneira, que o atual governo possa dar resposta a essa gravíssima crise de emprego e renda que o país vem tendo que administrar, não é de hoje, não é? Desde 2016, 2017, não é? Essa foi uma consequência já das políticas implantadas na época do governo Temer, que foram continuadas no governo Bolsonaro.
A ausência do Ministério do Trabalho por mais de 2 anos e meio, Ademar, teve algum impacto nesse quadro de desalento que se estabeleceu no emprego no nosso país? Mesmo no governo Bolsonaro, poderíamos estar em um outro cenário caso a pasta não tivesse sido extinta, considerando, é claro, o advento da pandemia?
Eu acho que não, Anderson. Eu acho que não, porque o problema, como eu falei na questão anterior, ele vem de antes, né? Esse quadro já era um quadro que vinha do governo Temer, né? Que vinha aí com a recessão que se aprofundou, depois com a estagnação econômica e com as medidas aí de reforma trabalhista que foram tomadas lá em 2017, né? Então, na verdade, esse processo vem de um período que ainda existia o Ministério do Trabalho, né? A existência do Ministério do Trabalho não impediu que essas políticas fossem adotadas. O governo Bolsonaro apenas radicalizou esse processo com a extinção do Ministério do Trabalho e a colocação dos temas que diziam respeito ao trabalho, né, sob guarda-chuva do Ministério da Economia. Mas acho que, caso a pasta não tivesse sido extinta, ao continuar esse tipo de política que foi sendo adotada desde o governo Temer, você não teria, digamos, nenhuma grande melhora da situação do mercado de trabalho. Não é? Para isso você precisa ter crescimento econômico. E crescimento econômico nunca foi uma política levada adiante nem pelo antigo governo Temer, nem pelo governo Bolsonaro. Não é? Eles se preocupam com outras questões que não o do crescimento efetivo da economia, e sem você ter crescimento efetivo da economia, você não vai ter resposta do ponto de vista do mercado de trabalho.
Teremos aí no comando do Ministério um velho conhecido e aliado de primeira hora do bolsonarismo, que é o Onyx Lorenzoni, que, se eu não estou enganado, já está no seu quarto posto no governo, já tendo passado pela chefia da Casa Civil, pela pasta da Cidadania e, mais recentemente, pela Secretaria-Geral da Presidência. Esse sujeito é um típico representante do que há de pior no Congresso, Ademar. Seu histórico não deixa qualquer dúvida a esse respeito. O Ministério do Trabalho, historicamente, era ocupado pela turma do PTB, do Roberto Jefferson. Nós podemos esperar uma outra ocupação política na pasta, dessa vez pelo Democratas? Estaria mudando de mãos o Ministério, Ademar?
Eu acho que não. Esse ministério tinha sido desativado, não, né? Tinha sido incorporado à área econômica do governo e agora foi recriado para um processo de acomodação política dentro do governo. O Onyx Lorenzoni não é um cara preocupado com essa área, né? É um deputado tradicionalmente muito mais ligado aos temas de interesse da grande produção agrícola, né? Especialmente os latifundiários lá do Rio Grande do Sul, né? Que ele busca representar, ou seja, não tem tradicionalmente conexões aí com a área do trabalho, né? É uma acomodação interna dentro do governo, não é? Buscando abrir espaços aí para reacomodação, né? Saindo da Secretaria-Geral da Presidência, enfim, abrindo esse espaço para acomodação aí da Casa Civil, né? Onde você tinha aí um militar, e esse militar vai ocupar a Secretaria-Geral da Presidência. E aí, nessa dança de cadeiras, o deputado Lorenzoni vai ocupar o Ministério do Trabalho, né, que foi recriado para acomodá-lo, né? Então, eu não vejo, né, nisso nenhuma nova prioridade do governo nessa área com a recriação do Ministério, né? O Ministério foi criado para acomodar politicamente os setores que já apoiavam o governo Bolsonaro. A questão que a gente vai ter que ver é se, a partir daí, de uma pressão que venha de fora, né, você volte a ter efetivamente políticas ativas para o mercado de trabalho no país, né, e especialmente tomar em consideração que a principal dessas políticas é crescimento econômico, né? Então, de fato, só tendo crescimento econômico você vai ter uma resposta objetiva do ponto de vista do mercado de trabalho. O resto é essa recriação do ministério, quem vai ocupar o posto, essas danças de cadeira dentro do governo Bolsonaro, isso eu acho que não tem muita relevância, a menos para a própria manutenção política do governo Bolsonaro. Do ponto de vista de políticas de mercado de trabalho, não tem muita consequência, né? Uma pressão de fora pode resultar, aí sim, em que você tenha políticas efetivas para essa área, mas poderia resultar também em políticas se a área do trabalho continuasse aí debaixo da asa do Ministério da Economia. É isso que vai determinar que o governo, é uma pressão de fora, não é, que vai determinar que o governo tenha preocupação efetiva com essa área do trabalho.
Agora, Ademar, nosso país vem enfrentando uma série de crises que se acumulam. Eu acho que duas delas podem ser determinantes para apontar o valor de produtos e serviços por aqui. E eu me refiro à crise hídrica e a essa política abusiva de preços do petróleo. Você poderia explicar aqui para os nossos ouvintes, por favor, Ademar, quais os impactos esses dois fatores podem ter para o índice de inflação aqui no Brasil? Como é que o brasileiro é afetado por isso?
Bom, Anderson, aí você vai ter dois elementos fundamentais, né? No caso da crise hídrica, a crise hídrica ela tem duas pernas, né? Uma perna que vai rebater na produção agrícola, né? A falta de água vai impactar aí especialmente a produção na área de hortifrutis, né? E por conta disso o preço dos alimentos que chegam nas cidades, né? Então você vai ter uma subida do preço de alimentos, uma escassez de alguns produtos, mais especialmente nessa área de hortifrutis, né? E o outro elemento, né? Se você pode, inclusive, ter falta de água, né? Pode atingir as pessoas com falta d'água nas cidades, né? E o outro elemento é que a crise hídrica também diminui o nível dos reservatórios de água e como uma boa parte, cerca de 3/4 da produção de energia no Brasil vem através de hidrelétricas, né? Você pode também impactar o preço da energia elétrica, dado que a produção de energia elétrica vai diminuir, você vai ter um recurso maior aí a outras fontes de energia, especialmente termoelétricas, né? Que produzem uma energia mais cara, né? A partir da queima de óleo ou de gases que vem do petróleo, né? Então, esse é um efeito. Você pode então ter escassez de produtos na área de hortifruti, subida de preço de produtos na área de hortifruti, pode ter falta de água para consumo humano, ou seja, as cidades podem ter que administrar escassez de água, e você pode ter aí o efeito que você já vem tendo, não é? Através da questão da bandeira vermelha aí na conta de luz, né? O aumento do preço da energia. E no caso do preço do petróleo, é essa questão também do impacto de preços, né? Ou seja, o governo determinar a dolarização, não é exatamente no momento, não é, em que o Brasil fica autossuficiente em petróleo e poderia investir nas refinarias aqui dentro para ser autossuficiente também nos vários produtos derivados de petróleo. O Brasil não o faz, né? Ao contrário, faz uma política de vender as refinarias e quem está comprando as refinarias, pelo menos o que foi verificado até agora, são outros produtores internacionais, alguns inclusive do Oriente Médio que produzem lá, ou seja, não vão ter interesse de ampliar a produção aqui no Brasil, não é? Ao contrário, vão aumentar a importação de produtos que eles mesmos produzem lá fora, em outras refinarias, não é? E isso, obviamente, vai aumentar o preço desses derivados de petróleo, né? Aqui dentro, não só no momento em que os preços do petróleo a nível internacional estão subindo, né? Estão voltando a níveis historicamente altos, como no momento em que o dólar aqui dentro, o dólar em relação ao real, também vem subindo. Então, essas duas coisas impactam aí os preços do petróleo e vão impactar especialmente o preço da gasolina, do óleo diesel, né, e do gás de cozinha, né? O óleo diesel impacta muito o transporte coletivo, né, ônibus especialmente, né, impacta aí caminhões, portanto, transporte de produtos, especialmente de produtos alimentícios, o que pode reforçar aí o aumento de preços nessa área. Não? E o GLP, o gás de cozinha, né? O gás de botijão aí, que pode também ter um efeito desastroso aí sobre a renda das famílias que já está empobrecida pela situação toda da pandemia, do desemprego, da queda da renda, e que vai sofrer mais essa questão aí de um aumento dos derivados de petróleo. Então, situação bastante dura para a maioria da população brasileira que vem aí com a questão da crise hídrica e da questão do aumento dos preços dos derivados de petróleo.
Outra coisa que segue em alta é o nível de endividamento das famílias no Brasil, Ademar. Em junho, o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas atingiu o inédito 58,5%, conforme apontou o Banco Central. É aquela história, não é, Ademar? O brasileiro não tem acesso à renda como antes, só resta se endividar. E isso é extremamente danoso para a economia como um todo.
A grande questão, Anderson, é que lá atrás o que você tinha é que as pessoas se endividavam, não é? Mas como você ia gerando empregos e gerando renda e tendo crescimento da renda, não é? As pessoas iam administrando meio como aquela figura que tinha nos circos antigos, não é? Que ficava equilibrando os pratos, não é? Correndo de um lado para o outro, rodando as varinhas para equilibrar os pratos. Então as pessoas faziam dívida. Mas iam arrumando emprego, arrumando bicos, a renda crescia um pouco e iam administrando essa situação. Agora, com a crise, na verdade, elas não estão conseguindo fazer isso, né? Então, o endividamento, algumas vezes, ele acontece até involuntariamente. A pessoa é obrigada a fazer um gasto com alimentação, não, um gasto com remédios, faz isso no cartão de crédito, chega lá na frente e não consegue pagar. Não consegue pagar e aí isso vira uma dívida. Isso vai crescendo. Então agora não é nem mais uma coisa planejada, como foi em certo momento, em que você tinha políticas que via crédito consignado estimulava aí a expansão do consumo. Agora não, você tem um endividamento que é um endividamento resultado aí da falta de renda, né? Em que as pessoas vão se endividando e se endividando muitas vezes. Sem o planejamento, né? Isso é muito ruim, né? Isso compromete, inclusive, no momento que você for retomar políticas de crescimento, você vai contar menos com as pessoas para expandir o consumo, né? Porque no primeiro momento, se você, as pessoas, quando as famílias expandirem a sua renda, vão estar mais preocupadas em administrar essas dívidas, né? Então você compromete as condições estruturais de crescimento mais à frente. Aí no curto prazo, digamos, coloca mais essa pressão, não é, psicológica, enfim, em cima das famílias que já estão tendo que se virar para sobreviver e agora, além de sobreviver, vão ter que se virar mais ainda para administrar essa situação de dívidas.
Eu acho que o grande desafio a ser enfrentado aqui no país, Ademar, é esse caráter cruel, incapaz de enxergar além dos seus interesses dessa nossa burguesia. Como é que pode um país, Ademar, no mesmo ano em que bate recordes na produção de grãos, com safras nunca antes vistas no agronegócio, pode ampliar enormemente o contingente populacional em insegurança alimentar?
Anderson, a expansão do agronegócio, ela não tem relação com o abastecimento de alimentos da população brasileira, né? Na verdade, inclusive, boa parte do abastecimento alimentar da população não vem do agronegócio, vem da agricultura familiar, da chamada agricultura familiar dos pequenos produtores. O agronegócio é um grande negócio voltado para a exportação que reproduz a velha lógica do latifúndio exportador que vem desde a época colonial. É um modelo de produção colonial, não é? Só que agora modernizado, em que ele produz, não é, as chamadas commodities agrícolas, não é, alguns poucos produtos em enorme quantidade, e se vincula aí a uma rede de fornecedores internacionais ou de empresas transnacionais que operam aqui dentro, que fornecem a ele os defensivos, os fertilizantes, não é, tratores, caminhões, etc., né, sementes, enfim. Então esse é o grande agronegócio. Isso não tem nenhuma relação com o abastecimento alimentar da maior parte da população brasileira, não é? Nunca foi o interesse do agronegócio fornecer para essa população. Porque se esse fosse o interesse, o agronegócio teria o interesse na expansão da renda da população brasileira. E ele não tem interesse aí na expansão da renda da população brasileira. Ao contrário, não? Os políticos ligados ao agronegócio foram o suporte permanente às políticas de arrocho salarial, de contenção de direitos dos trabalhadores, não é? Então, o mercado do chamado agronegócio não é a produção para o mercado doméstico, a segurança alimentar da população brasileira. Não, o agronegócio produz para exportação, para o mercado externo. Não, então, essa é a grande questão e a grande contradição, porque significa que o país faz políticas para incentivar o agronegócio, o governo faz políticas para incentivar o agronegócio, não é? Inclusive através do crédito, mas isso não se reflete para a população brasileira, se reflete só no aumento dos ganhos desse próprio agronegócio. Essa é uma grande contradição da política pública brasileira, não é? Mas não é nada de muito diferente do tradicional suporte que o Estado dá, não é, para o lucro de alguns setores do empresariado que opera no Brasil, seja o agronegócio, seja o mundo financeiro, seja as empresas transnacionais instaladas aqui dentro.
Para finalizar, Ademar, o Paulo Guedes tem perdido cada vez mais força no governo, especialmente agora depois que a Secretaria do Trabalho voltou a ser ministério. Por que o Bolsonaro ainda mantém esse cidadão na sua administração, Ademar? Seria aquele mal necessário para atender aos anseios dos ultraliberais?
O ministro Paulo Guedes, na verdade, ele entra na composição do governo Bolsonaro como uma âncora aí dos interesses do mercado financeiro, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que tomar em consideração. Ou seja, romper, né, retirar o ministro Paulo Guedes é uma operação complicada para o governo, porque ele teria que ter outra pessoa que tivesse, digamos, o respaldo aí, pelo menos de alguns setores do mercado financeiro. A gente tem visto que o mercado financeiro, uma parte dele tem se afastado do governo Bolsonaro, mas para o que ainda resta de apoio, né, a presença do ministro Paulo Guedes no governo é importante. Então é isso que representa aí a presença do financista Paulo Guedes e desses interesses aí de uma certa parte mais especulativa do mercado financeiro no atual governo, né? Do ponto de vista do próprio Paulo Guedes, ele tem evidentemente os seus interesses que devem estar sendo contemplados aí nessa composição. Por isso é que é difícil pensar aí um afastamento, né, do ministro Paulo Guedes do governo, a menos que o governo Bolsonaro arrume outra figura, né, que possa cumprir esse papel de fiador dos interesses do mundo financeiro, do que o pessoal chama de Faria Lima, né, a rua lá dos bancos de São Paulo, né, dentro do governo Bolsonaro, né? Enfim, essa é a grande questão e é a questão que o governo tem que administrar.
Ademar Mineiro, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no nosso programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu forte abraço.
Anderson, uma boa semana para vocês, para você, para sua produção e para os ouvintes do Faixa Livre. Espero que a gente continue nessa luta de resistência em relação a esse governo que, do ponto de vista da economia e do trabalho, tem sido uma tragédia. Né? Mas, enfim, como a gente sempre fala, isso daí só vai ser revertido com muita luta, né? E essa luta é fundamental.
Conversamos aqui com o economista, assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, e membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, Ademar Mineiro. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.